noite a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, né? Se dá ainda, né? Você que está na nossa extensão digital, a paz do Senhor, você também. É muito especial numa noite que eu tenho o privilégio de pregar o Evangelho, trazer a mensagem para vocês, ser ministrado na ceia por alguém que me discipula desde os meus 12 anos de idade. É muito bom ver o pastor Joel aqui à frente, mexe lá no meu coração, porque nós estamos vivendo um tempo de discipulado, e estar aqui pregando sobre discipulado, vendo alguém que me conhece desde os meus 12 anos de idade, e me discipula desde então, é um privilégio muito grande. Trazer a palavra é um privilégio muito grande. E eu queria compartilhar com vocês essa noite, eu queria que você já nem perdesse seu tempo, abrisse a sua Bíblia, seja no celular ou na física, mas em Mateus 16, você que está em casa, você que está pela extensão digital também, Mateus 16, versículo 13, é o texto da noite. E o texto diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Amém? O texto ainda vai continuar e nós ainda vamos ler esse texto, mas eu paro aqui porque nesse momento aqui Jesus fez um censo, Jesus fez uma pesquisa de popularidade com aqueles irmãos que estavam ali perto com ele. Jesus queria saber o que estavam dizendo sobre ele, quem era Jesus para aquele povo. E naquele momento Jesus era muito popular, naquele momento Jesus era muito conhecido, e ele faz aquele censo rapidinho para descobrir o que estavam dizendo sobre ele. Uns dizem que é Elias, profetas, João Batista. E lendo esse texto eu fiz uma pesquisa, e eu não vou me ater aos números para não ficar extensa a pesquisa que eu fiz, mas eu também fiz meu trabalho de casa de fazer um censo sobre Jesus. Eu fiz um censo sobre Jesus essa semana, para ver o quanto Jesus é popular no nosso tempo. E não dá muito trabalho para ver as pesquisas que os evangélicos no Brasil estão crescendo a cada ano que passa. Nós cristãos somos um povo que estamos crescendo a cada ano que passa. Mais pessoas conhecem Jesus. Se você quiser fazer uma pesquisa no seu trabalho, você vai ver que alguém que trabalha com você é crente, é evangélico, se diz evangélico, é cristão. Talvez você vá num médico e o seu médico é cristão. Talvez você seja um médico cristão. Talvez os seus clientes sejam evangélicos. Há muito evangélico no nosso tempo. Jesus ainda é mais popular no nosso tempo. E eu quero me limitar essa noite e dizer somente pelo Brasil mesmo. No nosso país, Jesus é muito popular. Mas essa minha pesquisa, ela tem um fundamento. Eu não comecei a falar isso aleatoriamente, porque eu vou falar sobre discipulado. Porém, pensando em que mais amigos meus são evangélicos, são crentes, que muitas pessoas com quem eu me relaciono no meu dia a dia são evangélicas, são cristãs, a primeira coisa que eu me pergunto, com até o meu próprio ministério, que é lá no Casa Cap, como o pastor Guilherme disse, que trabalhamos para cuidar daqueles que têm menos condições financeiras, que muitas vezes são escondidos na sociedade, e fico pensando: muito evangélico no Brasil, Mas no nosso país tem muita fome. No nosso país tem muita desigualdade. No nosso país há muita insegurança alimentar. É o termo que nós usamos para a distribuição de verduras e legumes. Toda quinta-feira no Casa Cap, nós trabalhamos para diminuir, mitigar a insegurança militar, a insegurança alimentar em Vargem Grande. Nós trabalhamos para cuidar daquele povo. Mas no país, os números de fome, de pessoas que não são assistidas pelo governo, pessoas que nesse momento, e essa pregação não é politizada, fique tranquilo sobre isso, só cresce. Pessoas que sofrem injustiça dentro de casa, como as mulheres, sofrem com agressão, violência doméstica dentro de casa. Os números são assustadores no tempo que nós vivemos. Mulheres que são agredidas pelos seus esposos, esse número só aumenta. A desigualdade, o racismo. Há tanta maldade no nosso tempo, no nosso país. A maldade não diminui, só aumenta. E a maldade aumenta e o cristão aumenta. E eu fico me perguntando, essa conta não fecha? Por que que tem tanta desigualdade no nosso país? Tanta mazela, como eu estou tentando trazer um retrato pequeno para vocês, um recorte pequeno para vocês, de tanta desigualdade, tanta tristeza, tanta injustiça, e os justos só crescem no país. É contraditório, essa conta realmente não fecha. Muito crente, muita desigualdade, muito crente, e o aumento da injustiça e da dor no nosso país. Sabe por que essa mensagem é sobre discipulado? Porque olhando esse texto onde Jesus era muito popular, olhando esse texto onde Jesus era muito conhecido, eu fico pensando que no nosso país, no país que nós vivemos, no lugar onde nós fomos plantados, há muita pessoa no entorno de Jesus, ao lado de Jesus, cercando Jesus. Preste atenção, muita gente comendo do pão de Jesus, mas não de Jesus, mas do pão que ele multiplica. Cercando Jesus, buscando os milagres de Jesus. Muita gente apaixonada com as pregações de Jesus. Pessoas que cantam músicas sobre Jesus, mas não são discípulas de Jesus. A população evangélica só aumenta, mas à medida que nós vemos todo esse caos e a injustiça, eu acredito que esse diagnóstico que eu estou fazendo não está errado. Muita gente cercando Jesus, ao lado de Jesus, querendo Jesus, mas não querendo ser discípulo de Jesus. E é por isso que há muitas mulheres dentro de casa sofrendo violência doméstica. É por isso que existem muitas pessoas perto dos evangélicos, perto dos cristãos, perto daqueles que amam Jesus e gostam de Jesus, mas com fome. Aonde Jesus passava, ele curava. Aonde Jesus passava, ele amava. E com tanto evangélico no Brasil, por que isso não acontece? A única resposta que eu tenho a olhar esse texto, ver a popularidade de Jesus, é perceber que tem muita gente ao redor de Jesus, mas que não é discípulo de Jesus. Igrejas que não fazem diferença. Igrejas plantadas que não têm relevância social, espiritual. E aqui não é uma crítica a uma denominação, a um nome de igreja, mas é sobre nós, porque nós estamos na coletividade, eu e você estamos. E quando nós falamos de discipulado, esse assunto, ele é muito mais importante, pesado, denso, do que muitas vezes nós pensamos. como se fosse uma prática religiosa. Acabei de dizer para vocês, alguém que está aqui, me conhece desde os 12 anos de idade, investe na minha vida desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu tenho 33 anos de idade. O discipulado, ele tem que ferir, tocar, ter cheiro da vida da pessoa, conhecer a pessoa nos detalhes. Tem que transformar vidas. Discipulado que não transforma vidas, não é discipulado. Jesus precisa transformar as nossas lentes. Porque se Jesus é alguém que nós devemos olhar, entender que o caminho de Jesus é o discipulado, olhar para Jesus, ser imitador de Jesus, Jesus tem que mudar a nossa percepção de vida. Jesus precisa mudar a nossa essência, as nossas lentes. Não dá para conhecer Jesus, ser discípulo de Jesus e não ter transformação de vida, e não ter testemunho de transformação. Certamente, o pastor Joel deve me ver muito diferente do rapaz de 12 anos que pulava o muro do Casacap e contava muita mentira para jogar bola. Eu tenho certeza disso. Que era o líder do motim daqueles adolescentes. Graças a Deus, líder agora para outra coisa. Amém. Obrigado pelo amém. Mexeu no meu coração esse amém. Mas a figura de Jesus precisa mudar as nossas histórias. E quando eu penso que Jesus virou para Pedro e aqueles discípulos e fez aquela enquete, ele queria saber a proporção do impacto da vida dele naquelas pessoas. E Pedro acerta. E Pedro acerta, e o texto diz que Jesus disse para Pedro: olha, não foi você que disse isso, mas foi inspiração divina. Foi o próprio Pai que te revelou estas palavras, Pedro. Jesus diz assim: Pedro, você tirou nota 10, porque realmente eu sou o Cristo, eu sou aquele que estavam esperando. E o texto continua dizendo assim, que uma frase muito pequena, mas muito importante. Desde aquele momento, no versículo 21, acompanhe comigo, versículo 21, o texto continua dizendo assim, e eu pulei uma parte. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para a cruz, para Jerusalém, perdão, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou, olha aí, presta atenção, a repreender Jesus, isso aí que você leu. Pedro, chamando Jesus à parte, repreendeu, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Eu vou pedir ajuda da comunicação para colocar o tema da mensagem dessa noite, que é a poeira dos pés de Jesus. A poeira dos pés de Jesus. Jesus está colocando Pedro na posição geográfica, entendam bem, do discipulado. Jesus está explicando para Pedro, e preste atenção, qual é o lugar do discipulado com Jesus. Ele disse: olha, Pedro, tem muita gente ao redor, tem gente, muita gente que me conhece, tem muita gente que diz que eu sou Elias, que eu sou João Batista, tem muita gente dizendo muita coisa, mas o lugar do discípulo é atrás do seu mestre. Há uma imagem, há um ditado judeu, que o rabi, o rabino, o mestre, carregando seus discípulos, seus talmidim, são os discípulos, o seu talmid andava atrás do seu mestre, do seu rabino. E andando atrás, se ele fizesse isso o dia inteiro, passasse o dia inteiro andando atrás do seu rabino, do seu rabi, do seu mestre, do seu professor, Aquela região era uma região de muita terra, era areosa, era um lugar muito parecido com essa imagem. Muito boa essa imagem que escolheram. Porque enquanto o rabino andava, o mestre andava, levantava a poeira. E o discípulo, o talmide, o aluno, que estava o dia inteiro atrás do seu mestre, ao final do seu dia, ao chegar em casa, abrir a porta da sua casa, ele estava coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Por andar o dia inteiro atrás do seu mestre, a poeira que levantava dos pés do seu rabino, o colocava coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Jesus, quando diz para Pedro: "Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás." Muitos de nós, quando ouvimos essa expressão, lembramos daquela expressão: "Vai de reto, Satanás, afasta de mim." Como se ele estivesse se livrando de Pedro. Mas nós temos que ter um cuidado a nos debruçar a palavra e entender aquilo que realmente está sendo falado aqui. Jesus está colocando Pedro num lugar correto do discipulado. Vá para trás, porque você não está ao meu derredor, Pedro, não Satanás. Você não está na multidão, você é meu discípulo, você me escolheu como seu único e suficiente Salvador. Você está nessa igreja essa noite ouvindo essa palavra, mas você está na minha frente. Você está sendo pedra de tropeço. Você não entendeu a minha posição. Quatro jovens meus lá de Vargem Grande, três, né, um faltou, estão sentados lá e me proibiram de fazer referências ao The Chosen. Eu encontrei vocês, eu estou aqui pregando, ouvi vocês aí. Eles me proibiram de falar do The Chosen, porque eu sou muito apaixonado pelo The Chosen, alguns já ficam assim, e lá eles já estão assim, saturados com essa imagem, né? Tudo bem, eu só vou fazer uma referência pequena que eu não estou lá, ok? E quando a gente assiste o The Chosen, é incrível que eles conseguiram, isso não é 100% bíblico, mas foi uma leitura muito boa, que Pedro, quando foi chamado de Pedro, né, porque ele era Simão, de pedra, ele fica empoderado, ele fica cheio de si, ele fica arrogantezinho, né? Não, eu sou Pedro, Simão não, Pedro. E ele fica cheio, ele se realmente se coloca como uma liderança. É muito boa essa figura, e sim, assistam The Chosen, é muito bom. E essa posição de Pedro, porque acabamos de ler que ele ouviu de Jesus que ele era alguém que recebeu uma iluminação, a revelação do Pai, o deu talvez a liberdade, eu não tenho esse texto, mas a gente pode encarar para dizer, repreendendo Jesus naquele lugar, dizendo: "Não, Jesus, o Senhor não vai sofrer nas mãos dos romanos, não, Jesus, você não vai passar pela dor dos romanos, isso não vai te acontecer, nunca vamos deixar isso acontecer." Boas intenções. E eu não vou dizer aqui uma frase que eu nem gosto, que o inferno está cheio de boas, não quero usar essa expressão, porque eu nem gosto dessa expressão, mas com uma intenção muito boa, Pedro sai da posição correta de estar atrás como discípulo, e ele vai para frente de Jesus. Ele vira pedra de tropeço para o propósito eterno de Jesus. Irmão, toda vez que eu leio a palavra, eu me coloco na palavra, seja em qualquer posição, e tentando me colocar na posição de Pedro, eu olho para a minha vida, eu não sei se você olha para a tua vida, mas muitas vezes, nós nos colocamos à frente de Jesus. Muitas vezes, nós nos tornamos pedra de tropeço para Jesus, para o propósito eterno ser cumprido através das nossas vidas. E faço um parênteses aqui: se você ainda não entendeu que a tua rotina, a tua casa, o teu trabalho, a tua história, aonde Deus te plantou, Deus tem um propósito que não é só para te dar conforto e luxo, preste atenção, mas se você ainda não entendeu que a tua vida, Deus tem propósito eterno, que Deus tem propósito com a tua vida, que aonde você foi plantado, na família que você foi plantada, Deus quer fazer grandes coisas para o reino, você não vai conseguir entender essa mensagem. Se você não entender que os seus filhos, a sua esposa, seu esposo, seu trabalho, tudo que você tem, Deus quer usar isso para o reino, você vai ter muita dificuldade nessa mensagem. Porque quando Pedro diz para Jesus: isso não vai acontecer, Jesus, você não vai sofrer. Ele está atrapalhando a cruz de Jesus. Porque para gerar vida e vida abundante, a dor era necessária, a cruz pelos romanos era necessária. Jesus não podia fugir da cruz, e Pedro está dizendo assim: você não vai para a cruz, nós não vamos deixar. Mas Pedro, como não, se é na cruz que ele me traz vida, é na cruz que ele te traz vida, como Pedro? E aí eu trago a minha vida e a tua vida, com os nossos corações, sejam arrogantes, sejam vaidosos, cheios da vontade de acertar. Vontade de acertar não significa acertar. Vontade de fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mas sem estar atrás de Deus, atrás de Jesus, é impossível acertar. Porque se o rabino andava, o mestre andava, e o discípulo que estava atrás ia atrás, se o rabino, o mestre, fizer assim, o rabino vai ver. O discípulo vai ver, porque o rabino fez na frente dele: vira para a direita, vira para a esquerda. Porque quando nós estamos atrás de Jesus, nós enxergamos para onde Jesus está apontando. Mas quando nós estamos à frente de Jesus, não tem como. E aí eu me permito contar um breve testemunho da minha própria vida para vocês. Que tentando acertar, que tentando fazer a obra de Deus, que tentando fazer o que é certo, em algum momento da minha vida, mais jovem, na minha igreja, lá em Vargem Grande, a congregação que nós temos, que também é essa congregação, mas é lá em Vargem Grande, a extensão. O ministério ainda estava, usar a expressão, capenga não é boa, mas tinha poucas pessoas para ajudar no ministério de louvor. E Deus me deu um pouquinho para tocar um teclado, não é muito bom, para cantar também não sou muito bom, mas estava lá ajudando. E eu servia no louvor, eu ajudava com os jovens. Uma igreja menor, você deve imaginar, se você veio de uma igreja menor, a gente faz tudo um pouco. E esse tudo um pouco que eu estava fazendo em algum momento da minha vida me sufocou. Me tirou oxigênio. Porque quem faz tudo parece pato, né? Tem uma expressão que eu não vou saber falar, mas que não nada, não voa, né? Não faz nada certo, porque ele vai tentando fazer tudo um pouco. Mas sabe qual é a intenção daquelas pessoas que servem tudo na igreja? A intenção é muito boa. Ajuda na recepção, ajuda no louvor, ajuda no celebrando, ajuda no Casa Cap. No Casa Cap tem muita gente que ajuda lá e ajuda aqui porque dá. Ajuda em muitas áreas. Mas o reino não é sobre ajudar. O reino não é sobre quebrar galhos. O reino não é para dar uma ajudinha para Jesus. Jesus, você não vai sentir dor. E na minha experiência, tentando fazer tudo, eu fiz como pato, não fiz nada, não nadei, não voei. E eu não sei a outra parte que ele também não faz, mas não fiz nada muito bem. E só me sufocou. E eu aprendi a lição, porque aquilo foi me fazendo ver que todas as áreas que eu tentava fazer um pouquinho, estavam morrendo, não estavam boas. E depois de um tempo mais maduro, vendo que não dava para fazer tudo, em um outro momento da igreja, um irmão perguntou assim: pastor, já pastor, me perguntou: você não quer também servir na área de adoração da igreja? Não é para liderar, mas seja para tocar um teclado, cantar. Eu fiquei tentado, e aí foi como uma tentação, porque eu gosto de tocar teclado. E aí fiquei pensando, não. E ainda disse para ele: vou orar. Eu vou orar. Mas no meu relacionamento com Deus, atrás de Jesus, eu já tinha a resposta, mas eu vou orar. Porque Deus pode mudar os planos. O que que o rabino está fazendo? O que que o mestre está apontando? E eu fui para a oração. Fiquei uma semana, procurei o irmão novamente e disse o que eu já tinha de Deus: olha, não dá. Porque hoje, além de pregar o evangelho, eu tenho jovens e adolescentes para cuidar, eu tenho uma esposa para cuidar, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho a minha saúde para cuidar. E se eu tiver que chegar mais cedo para ensaiar, eu vou atrapalhar, porque eu não consigo chegar mais cedo para fazer isso. Eu já faço mais cedo algumas outras coisas para estar. Aquele irmão, não sei se ele entendeu isso de forma vaidosa, e agora que é pastor não quer ajudar, eu não sei, eu peço a Deus que ele não tenha me interpretado assim. Mas quando eu refutei algo do ministério, algo que eu gostava, algo que, se você talvez no meu lugar, não, mas é o ministério, é para ajudar, é para servir, é a igreja. Nem sempre, porque o mestre que ia à frente disse, não, não é a hora. E as coisas podem parecer para você boas, as coisas podem parecer para vocês de Deus, as coisas podem ter uma cara de Deus, mas o discípulo não vai aonde ele acha que tem que ir. O discípulo, ele não vai para onde ele pensa que é bom para o ministério. Ele não vai dar um, quebrar um galho. O discípulo de Jesus, ele vai aonde Jesus o direciona. O discípulo de Jesus faz aquilo que Jesus disse para fazer. Se não tem resposta de Jesus, não faz. Eu vou orar. E não é para enrolar não, é para orar. Não, mas Deus não vai mandar um anjo. Deus pode mandar um anjo, né? Deus pode mandar um anjo com harpa dizendo, meu filho, volte para o ministério de louvor. Mas nós temos relacionamento com um rabi, com um mestre, com o nosso discipulador. Porque quem tem discipulador, quando ele faz uma expressão, você sabe que ele já não gostou. Quando ele move a sobrancelha, você já sabe que não é por aí. Porque discipulado é intimidade. Discipulado é vida na vida. Não é aparência. Não é botar uma pessoa na sua frente e falar qualquer coisa e a pessoa fica como ouvinte. Discipulado é alguém que come com você, que anda com você, que te segue. Jesus é o seu discipulador? Você é discípulo de Jesus? Você está encoberto, encoberta com a poeira dos pés de Jesus? E o texto continua, no meio dessa frase tão complexa, tão doida, que ele diz assim, ó, para trás de mim, Satanás. Eu não sei qual a sua interpretação, mas a minha interpretação, olhando esse texto, ruminando esse texto, pensando no texto, me debruçando no texto, o texto diz assim, para trás de mim, Satanás, pois você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Quem pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus? Satanás? Satanás, ele só quer roubar, matar e destruir os homens. Ele não pensa nas coisas dos homens. Satanás só quer roubar, matar e destruir. Quem pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus? Sou eu e você, é Pedro. Para trás de mim, Satanás... É Jesus repreendendo a ação demoníaca, satânica, na vida de Pedro. Porque para ser discípulo de Jesus, preste atenção nessa palavra, para ser discípulo de Jesus, nós vamos encarar batalhas espirituais, nós vamos atravessar batalhas espirituais. Sabe aquela expressão que todo mundo gosta de dizer, o diabo não está feliz com o que você está fazendo. Me diga quando, quando o diabo está feliz com a sua vida. Só quando você for destruído por ele, aniquilado por ele. Nós vamos enfrentar batalhas espirituais para sermos discípulos de Jesus. E a repreensão de Jesus é para Pedro, se atente. Você está olhando para as coisas dos homens, não está olhando para as coisas do alto, você está dando vazão, você está dando brecha, para que o diabo tome teu coração, e é isso que ele faz com meu coração e teu coração, ele vai na brecha, ele vai na tua brecha e na minha brecha. Você já ouviu a pessoa dizendo assim, não, ser igual a Jesus é impossível, mas você tem que ser igual a Jesus. Não, mas ser igual a Jesus, não dá para ser igual a Jesus. Eu sei que não dá. Mas a tentativa do crente, a vida do crente, é se parecer com Jesus, ser imitador de Jesus. E o diabo vai lá na sua fresta, na sua brecha, e vai mostrar para você o seu ponto fraco, e vai dizer, sabe por que você não consegue ser imitador? Porque você é vaidoso, porque você é egoísta, porque você tem que dividir, porque você tem que compartilhar, porque você tem que dar a outra face, e você não vai dar, porque você tem que ser humilde, porque você vai ter que pedir perdão, porque você vai ter que dar aquilo que você lutou para ter. Ele vai na sua brecha. Quando você, eu gosto de dar o exemplo da casa, porque em casa tem intimidade. Na casa não tem essa máscara que a gente dá a paz do Senhor. Em casa é TPM. É só culpa da mulher. Foi a mulher que me deixa. É assim que o homem faz. Ele sempre culpa a mulher. Que é sempre a TPM da mulher. Nunca é o erro dele. A vaidade do homem, do marido, é sempre a mulher que atrasa, é a mulher que atrapalha. Essa é a brecha de muitos de nós maridos, que não assumimos a nossa posição como sacerdote da casa, é para cuidar da casa, e diz que os problemas da casa, a TPM, não ela em casa, é um exemplo da pregação, pelo amor do Pai, não vamos levar problema para casa, é só uma pregação. Mas é a brecha que nós damos. Palavras mal dadas, palavras mal pensadas. Sabe aquele momento que você profere uma palavra para sua esposa, para os seus filhos, para o seu amigo de trabalho, para o seu amigo da igreja, e 10 segundos depois você... Eu podia ter dito outra coisa. Eu podia ter falado outra coisa. É quando nós damos vazão à nossa vontade de jogar na cara, de dizer o que nós temos que dizer. Essa pessoa tem que ouvir o que tem que ouvir. Mas no reino, parecendo com Jesus, não é assim. Não é assim. As pessoas precisam ver a mansidão em você. Mas eu não sou manso. Vai para o joelho. As pessoas precisam ver Jesus e não a sua vaidade. Dizer, eu sou o que eu sou assim, não vou mudar. O Evangelho tem que repreender essa palavra na tua boca. Para atrás de mim, Satanás, com essas palavras. Não é dizer aquilo que você é, porque discípulo se parece com seu mestre. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não era perfeito. Paulo certamente não era perfeito. Mas a expressão, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, significa, até naquilo que eu tenho dificuldade para ser, eu compartilho com você. Porque o discipulado não é troca de experiência perfeita, não é dizer para você, olha, eu não errei, você não pode errar, nós somos perfeitos, somos crentes, nós não fizemos nada de errado. Não é isso. O discipulado é sentar na frente de alguém, com toda a sua humildade, sabe aquilo lá, pastor, sabe aquilo lá, meu amigo? Eu não consigo fazer, eu sei que é certo, mas eu não consigo fazer, estou pedindo ajuda a Deus para fazer. Mas é reconhecer, é se dobrar. E o diabo vai na tua brecha, cheio de si, porque agora você não é mais Simão, você agora é Pedro, porque você é crente, você não está na lista dessa nação, como eu disse, você é o escolhido, você está na igreja correta, você está na igreja perfeita, mas deixa eu te dizer, nós não somos perfeitos, e Pedro, que tinha acabado de acertar, tu és o Cristo, é o mesmo que erra, para mostrar para mim e para você, que Pedro, como eu e você, acerta e erra no mesmo versículo, no mesmo capítulo, capítulo 16, é claro que a história não estava desenhada em capítulos, mas é para te dizer que no mesmo dia você pode acertar, e no mesmo dia você pode errar. O Evangelho não é só sobre acertar, mas é sobre estar rendido, e diante da opressão, e diante de nós, vaidosos e cheios de questões, Jesus continua o texto dizendo assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, ir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Irmãos, todas as vezes que eu tenho o privilégio de pregar, eu fico pensando, a palavra é essa, nós temos que acertar, esse é o caminho de Jesus, mas o meu Jesus, a minha experiência com o meu mestre, o meu discipulador, nunca é uma palavra sem esperança. Nunca é uma palavra para dizer, você está morto, você não consegue, você não pode. Quando eu leio esse trecho de Jesus dizendo, quem quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por Jesus, a encontrará, para mim é uma resposta de esperança para nós essa noite, que queremos ser discípulos de Jesus, que queremos nos parecer com Jesus, mas que diante de toda essa palavra, imagina, pastor, você não sabe da minha vida, você não sabe da minha condição, você não sabe de onde eu fui tirado, eu realmente não sei, mas eu sei que diante desta afirmação de Jesus, aquele que soltar a mão do controle da sua própria vida, aquele que olhando a sua própria vida, diz assim, eu não quero estar no controle, eu não posso estar no controle, apesar de muitas vezes tentar estar à frente de Jesus, eu preciso estar atrás do Mestre, aquele que essa noite reconhecer que precisa estar atrás, entregando o controle para Jesus, vai de fato reconhecer e encontrar de Jesus o caminho. Todos vocês, todos nós que ouvindo essa palavra essa noite, pensando que assim, pastor, essa porta sim é estreita, muito diferente do que é pregado por aí, essa sim é uma porta estreita, mas que eu, se eu não fizer uma dieta, eu não entro nessa porta. Alguém que vendo essa porta estreita e pensa, pastor, se eu não fizer alguma coisa na minha vida, eu não passo por esta porta. Começa a noite, termina essa noite, começa esse momento no caminho certo. Porque já percebeu que não dá para estar ao redor de Jesus, que não dá para estar à frente de Jesus, mas não sabe como, precisa essa noite se colocar atrás de Jesus, cheio da poeira dos pés de Jesus, já começou com um bom trabalho, reconhecendo que precisa entregar o controle da sua própria vida, o controle e o destino, o caminho da sua própria vida para Jesus, já fez boa coisa essa noite. E você que escolher o caminho de estar atrás de Jesus, você essa noite encontrará. Amém? Você essa noite encontrará o discipulado em Jesus. Essa é uma palavra de esperança. Essa é uma palavra que nos alegra. Mas sabe por que essa palavra nos alegra? Porque essa palavra não depende de forma majoritária de nós. Não depende exclusivamente de você. Pelo contrário, depende muito mais de Jesus. Basta você, essa noite, escolher, decidir, reconhecer que você é incapaz de estar atrás de Jesus. Basta você, essa noite, perceber que para ser um pai coberto com a poeira dos pés de Jesus, você sozinho não consegue. Para ser uma mãe, para ser um esposo, para ser uma esposa, para viver o seu ministério, para viver a sua profissão, entendendo que é um propósito eterno de Deus, cheio e coberto com a poeira dos pés de Jesus, você entendeu que essa é uma ação que Deus faz nas nossas vidas.